Que coisa maravilhosa, né, gente? Ah, que coisa linda! É muito bom isso. Fiquem, por favor, ligados, que a programação de hoje está dinâmica e nós vamos, pessoalmente, guiados pelo comitê de obra, passar por cada andar, né? Menos o terceiro, que ainda não está completo, para mostrar para vocês o que Deus tem feito através dessa unidade do corpo da igreja. E eu vou começar um novo quadro aqui, que é uma roda de conversa com alguns irmãos muito especiais, para a gente conversar um pouquinho sobre a expectativa da posse do prédio, o desenvolvimento das atividades ali. E eu queria então já começar, né, chamando aqui os convidados. Só justificar também, o Daniel Cardoso, ele também estaria aqui nessa roda, mas por conta de atrasos, ele estava em Portugal, é atraso de voo, ele não vai conseguir chegar para a roda. Mas para a visita guiada, ele falou assim: o Daniel está ali. Uhul, Daniel! Louvado seja! Isso, Daniel, você pode assumir? Vem para cá, Daniel! Vem, Daniel! Gente, salva de palmas para o Daniel novamente. Ele é o integrante mais antigo do comitê de obras. Vamos chamar também Davi Telemann, pode vir, por favor, representando a EBD. E vou... justificando também que era o Ângelo passou mal, vamos orar pelo nosso presbítero, nosso mestre, e ele não vai poder então estar aqui hoje. E tivemos esse reforço de peso, que é o Davi, então no seu lugar, vai estar aqui com a gente prestigiando. Também quero convidar a Rose, do Beta Kids, da área de acessibilidade. Rose, pode vir aqui, pode se direcionar. Ali a Rose, gente. Muitos não conhecem a Rose, mas ela está cuidando da parte de acessibilidade, crianças com necessidades especiais, coisas novas aqui, né, gente? Então, a gente vai ouvir um pouquinho o que vai acontecer no prédio anexo em relação a esse assunto. Ai, tudo bom, prazer, obrigada. E também queremos chamar a Ruth Riente. Ruth, ela é uma pessoa do Beta Kids, né, o antigo Jim. Então, assim, ela viveu toda essa situação histórica aqui com a gente em relação à construção do prédio, sempre conversando com o comitê de obras sobre as necessidades ali para as crianças. Então, ela tinha que estar aqui. Ela falou que está nervosa, mas a gente sabe que aqui a gente, todo mundo é bonzinho, né, gente? Ninguém vai deixar ninguém nervoso. Então, vamos começar. Todo mundo tem um microfone? Vamos passar. Gente, abrindo então, eu vou começar com o Daniel, uma pergunta para ele. Tá tudo ok aí? Daniel, sobre a pergunta que eu vou fazer, comente sobre as aventuras e grandes vitórias do período de obra, compartilhando em especial um testemunho que para você é muito marcante, que você viveu na sua doação aqui no seu serviço no comitê de obras.
Bom dia, igreja. Chegando correndo, me desculpa aqui, estou meio esbaforida porque vim correndo. Seguinte, gente, falar da construção desse templo é falar de muitas lutas mesmo, mas muitas vitórias. Muitas lutas, a gente nem imagina quantas lutas, mas muitas vitórias realmente, praticamente sempre vitórias, né? A gente, para falar dessa construção desse templo, primeiramente a gente... desse prédio, né? Esse prédio foi possível, né? Primeiro porque Deus quis, né? Foi a vontade de Deus. Segundo porque um ato de fé, de coragem do nosso querido pastor Josué. A igreja não tinha dinheiro, não tinha dinheiro em caixa. A igreja não junta dinheiro, né? Dinheiro chega, dinheiro sai, porque tem os ministérios. E a gente tentando fazer um caixa para a construção desse prédio, e o dinheiro não chegava. Josué um dia... Não, temos que construir, com dinheiro ou sem dinheiro. Como dizia o reverendo Antônio Elias, né? Construir com dinheiro é fácil, né? Então, a gente tem que usar a fé. E foi com a fé do pastor Josué, a fé da igreja, né? De muitos irmãos da igreja. E a gente também tem que falar assim, da colaboração assim, inestimável de muitos. A gente não vai nem citar, que a gente não pode citar aqui, porque senão a gente corre o risco de ser injusto com muitos, né? Mas você pediu para dar um testemunho, assim, um testemunho marcante. Um testemunho marcante para mim foi de um membro do nosso comitê de obra, que Também por questões óbvias, eu não vou mencionar, mas o pastor Tel vai, oportunamente, vai mencionar cada um, né, que trabalhou nesse comitê incansavelmente. Nós tivemos trabalhos assim incansáveis de muita gente, irmãos nossos daqui da igreja, queridos profissionais competentes, e mesmo irmãos de outras igrejas também que contribuíram, que deram a contribuição. Tivemos assim um sem número de intercorrências que tentavam emperrar a obra, mas aquele do mal sempre colocava empecilho, mas a gente estava sempre buscando a dedicação dos irmãos que participavam da comissão. Tinha um, em especial, que me sensibilizou bastante, é que ele saía do seu horário de trabalho, quase sempre, todas as semanas, uma, duas vezes, ia lá, trabalhava no centro do Rio, ia lá no subúrbio do Rio para buscar uma solução técnica, buscar comprar uma coisa mais barata, e saía, depois voltava, chegava aqui de noite, não tinha ninguém, ele tentava aqui conversar com as pessoas que não estavam aqui, marcava uma reunião de última hora, mas foi incansável, pessoa incansável realmente, deu todo o seu sangue, de noite, né, chegava, ainda ia para o computador para fazer projeto, alterar aquilo que era mais importante, né? Então, essa pessoa foi muito importante nessa comissão. Como de resto, todo mundo foi importante, mas eu tenho esse testemunho dessa pessoa aqui, que para mim foi de um desprendimento muito grande, sabe? E sem o qual a gente talvez não tivesse ainda chegado nesse ponto. A gente tem um número de pessoas que trabalhou aqui, que foram extremamente importantes. O pastor Tel, oportunamente, vai mencionar.
Benção. E quem quiser saber mais sobre os detalhes da construção, foi feito um podcast com o Davi Telemann, engenheiro, junto com as arquitetas, a Ana, que está aqui, e a Júlia, para mostrar que não tem problema entre engenheiro e arquiteto, né, Júlia? Não tem esse negócio. E eles falaram, discorreram mais detalhadamente sobre as complexidades do projeto, né? Falando assim, né, Daniel, parece assim...
Não foi simples, não. Tivemos complexidades tremendas. Ainda temos coisas a serem resolvidas, né? Foram mudanças de projeto. Esse projeto desse prédio foi sonhado já há mais de 30 anos, né? Quando da construção do templo, depois as necessidades da igreja foram chegando, os ministérios, e o prédio foi tendo que ser alterado. Então, muita alteração de projeto original, muita alteração técnica, muito problema técnico, mas, graças a Deus, nosso prédio está aí, sem problema nenhum, firme para a gente. Vocês vão ver agora, vão ter a oportunidade de ver esse lindo prédio daqui a pouquinho, quando a gente sair daqui, a gente vai ver a lindeza que ficou. Mas não foi sem sacrifício, sem muita intercorrência mesmo, né? E até hoje a gente conta ainda com alguns problemas advindos de situações do passado, mas que foram solucionadas pelo esforço de cada um dessa comissão, desse comitê de obras, que no seu esforço tentou buscar as soluções, e nosso prédio está aí, bonito como ele.
Amém.
Uma das alterações, culpada que sou eu, mas a equipe aí maravilhosa me atendeu, e hoje nós temos o berçário com pia dentro. Então, assim, agradeço o comitê de obras que, com muito carinho, com muito amor, pensou em cada detalhe e com as nossas exigências, né?
E deram muito trabalho.
Vamos continuar com você, Ruth. Começou? Ruth, você está aqui na Igreja Betânia há muitos anos e trabalhando com as crianças há muitos anos também. Eu sei que é um dia... É aniversário do esposo, do Daniel Riente, hoje. Parabéns! Então, hoje é um dia muito especial na casa da Ruth. Aniversário do esposo, também essa conquista histórica... E a gente queria que você também comentasse sobre isso. Eu sei que você sentou várias vezes para falar, ainda quando era coordenadora do DIN, né, sobre as instalações das crianças. E agora que você é responsável do berçário também, teve algumas conversas. E nisso tudo, as conversas trazem unidade, traz também um senso assim, de que Deus está nisso, né, que está orientando. Então, conta para a gente desse peso histórico, como que você está se sentindo.
Hoje a gente já esteve lá orando e, assim, parece que a ficha nem caiu ainda de que a gente, depois de tantos anos, desde que eu cheguei à igreja, minha filha está com 24 anos, a gente está no provisório. Então, eu sempre fui professora e sempre fui mãe, né? Irmã da igreja que atuava no ministério provisório. E esse provisório, gente, demorou muito, mas hoje é dia de muita alegria. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E tenho certeza que Ele ainda vai ajudar muito. Esse prédio é para a gente receber crianças a semana inteira. Vocês sabem o que, que é isso? É de segunda a segunda. Ele não vai ficar fechado. Não só crianças, né? A gente vamos ter vários ministérios. Mas como a minha parte é criança, eu fico assim muito alegre de poder chegar num ambiente que os professores vão se sentir bem, as nossas crianças vão se sentir bem, porque é um ambiente arejado, sem cheiro de combustível, sem barulhos externos que atrapalham a gente. Nós vimos, nesse tempo todo, o cansaço, porque estar aqui no templo, no geladinho, é muito fácil, mas descer, estar ali, correndo com as crianças, porque é muita energia, e sentir deles também, né? Poxa, tia, aqui a gente está bem abafado, né? Mas é provisório, a gente vai chegar. Glória a Deus, muitos pais aqui vão ter o privilégio de criar seus filhos desde o berçário, onde eu estou, até a escola bíblica, porque agora nós temos instalações definitivas. Glória a Deus, é dia de muita alegria, porque foram anos de muita oração, de muito investimento, de muita gente chata trocando, né, o que já estava certo. Olha, não é assim, a gente precisa disso. E sempre muito bem atendidos pelo comitê, pelo pastor Theo, que estava sempre de olho do que estava acontecendo. Vamos fazer o melhor. E nós, hoje nós temos, glória a Deus. A bondade do Senhor não tem limite sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. E hoje o nosso sonho é ver nossas salas lotadas aos domingos com muito bebê. Hoje nós temos 30 bebês, gente. É muito lindo ver aquela sala lotada quando os pais trazem. Gente, tragam seus filhos para a igreja. Ter o berçário, o kids lotado de crianças é motivo de muita satisfação. E eu tenho certeza que agora eles lá estão muito alegres. Muito alegre. Gente, nós temos banheiro com vaso na altura deles. Vocês sabem o que é isso? Nós levávamos nossos filhos no banheiro de adulto. Não é o ideal. Gente, nós temos um corredor que agora eles têm segurança. Você chega, é recepcionado, recebe um cartão e eles entram para a sala, mas ninguém entra ali. Isso é segurança, né? Nós vamos falar sobre segurança de criança. Isso é importantíssimo. Gente, nós só estamos caminhando para o melhor. A nossa igreja só está fazendo o melhor. E principalmente, né, na minha área, pelas nossas crianças. Vão crescer super sadios, cheios da palavra, porque lá nós inculcamos a palavra desde o bebê, tá? Não leve bebê para o berçário para dormir. A gente botou um bercinho lá, mas a gente não quer bebê dormindo. A gente quer ministrar os bebês. Nós louvamos com eles, oramos com eles, ministramos a palavra, eles leem a Bíblia. Vocês acreditam? O bebê lê a Bíblia, ele bota o dedinho e ele acredita que ele está lendo. E eu também creio que ele está lendo, e o Senhor está ministrando ao coração. Então, assim, a minha palavra final é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias, glórias, glórias ao nome dele.
Amém. Aleluia, aleluia. Eu e o Lucas estamos doidinhos para estrear o berçário, né, amor? Se Deus permitir. Já entrei lá com outros olhos, conquistar a terra. Rose, querida, Agora, gente, voltando e falando das crianças com necessidades especiais, nós não conhecemos a Rose ainda, então aqui é um primeiro momento de apresentá-la para toda a igreja também. E a Rose vai ficar com essa parte de acessibilidade dentro do Beta Kids. Então, Rose, para você também, quais são os sonhos, quais são os projetos, o que, que você tem pensado, né, para as crianças, acessibilidade a todas as crianças aqui?
Bom dia, igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Rosilane, né, conhecida como Rose. Eu sou servidora da Rede Municipal de Educação e trabalho com crianças em sala de recursos, com os transtornos e deficiências. E é assim, é um privilégio muito grande que esse novo espaço está cedendo, né, concedendo às crianças. E nós temos uma sala de recursos, porque a gente sabe, né, eu acho que todos dentro desse contexto atual sabem que o número de crianças, em especial crianças com transtornos, tem crescido muito. A prevalência em 2010 era a cada 110 crianças nascidas, uma era autista. Hoje é de 36. A cada 36 crianças nascidas, uma criança nasce autista. É uma realidade que a gente está vivenciando. E essas crianças têm limitações, têm sensibilidade auditiva, têm dificuldade na interação social, na linguagem. E a gente está com essa sala porque o intuito é acolher as crianças na classe, né, regular, na sala de referência. E se ela se sentir incomodada em algum momento, a gente leva essa criança para a sala de recursos para ela se regular. E ali está ministrando a palavra para ela, louvores, porque o propósito, né, do Ministério Infantil, como a Ruth falou, é inculcar a palavra, é pregar o evangelho da salvação. Então, eu estou assim, eu fui lá agora, encontrei com a Ruth, com o pessoal, eu fiquei muito feliz, eu estou muito, com meu coração muito grata, muito, estou muito grata a Deus por essa oportunidade de poder oferecer o melhor para as nossas crianças, inclusive para as crianças com necessidades especiais. E outra questão também, assim, o grande desafio, né, que a gente tem, eu aproveito a oportunidade aqui, é que a gente formou dentro do Ministério Infantil o grupo da inclusão. E eu tenho apenas 4 voluntários diante de uma igreja com tantos membros. Então, eu faço aqui um pedido. Eu tenho, inclusive, dentre esses 4 voluntários, eu tenho um psicólogo que tem nos ajudado muito, que é membro aqui da igreja. E eu faço um pedido à igreja, né, que se o Senhor tocar no coração, que vocês procurem o Ministério Infantil e se inscrevam. Não precisam ter experiência com a inclusão, basta ter amor à obra do Senhor, ao serviço ao Senhor. E a gente vai preparar vocês para estar nos ajudando, porque agora a expectativa é que venham mais crianças. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que eu conversei com a mãe, que é da minha célula, que ela tem um filho com necessidade especial. E ela falou da dificuldade que ela enfrentou uma vida inteira de ir para o culto e não ter um espaço acessível ao filho dela. E ela deixou muitas vezes de frequentar o culto essa família. Então, assim, é uma oportunidade que a gente está dando às famílias de estar ouvindo a palavra enquanto seus filhos estão sendo cuidados, sendo orientados com toda a responsabilidade e amor. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de estar falando um pouquinho. Não tenho muita experiência em falar, né, para muitas pessoas, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição.
Amém. Procurem a Rose, gente. Se seu coração queima para essa função, a inclusão de crianças ali no Beta Kids, procure a Rose, procure ela, que ela vai estar aqui à disposição. E vamos finalizar aqui conversando com o Davi Telemann, coordenador da EBB, que hoje está assim também com o coração, já estava lá dentro do prédio, né, Davi? Está dentro do prédio essa semana toda, na verdade, né, vendo as salas. E, Davi, o que a gente pode pensar, então, agora para a área de ensino da igreja? Quais são os planos, principalmente, em especial, né, para o alcance das novas gerações? O que a EBB tem para nos dizer hoje?
Muito bom. Bom dia, igreja, novamente. É muito gratificante poder falar disso, estando na posição de, como ali, o coordenador da escola bíblica, ao mesmo tempo também é um grande desafio, porque eu estou aqui substituindo o Ângelo. Então, se quem aqui veio achando que ia escutar o Ângelo... Mas o grande ponto é que, até mesmo nesse imprevisto do Ângelo não estar aqui à frente e eu assumir esse lugar, já mostra, de certa forma, um contato entre as gerações. Então, eu queria apenas abrir esse parênteses antes de dar a resposta, dizendo que a nossa igreja é uma igreja com bastante tradição, é uma igreja com uma longa caminhada, e é uma igreja em que contempla diversas gerações, em especial também na área do ensino. Então, é muito importante a gente pensar nessa igreja como um todo, contemplando todas essas gerações. Eu, particularmente, eu tive o privilégio de ser aprendiz do Ângelo. A primeira classe de escola bíblica em que eu pude dar aula foi uma classe em que era o Ângelo como professor e eu ali como aprendiz. E como Deus nos conduz por caminhos, muitas vezes, que a gente jamais imagina. E é muito gratificante hoje fazer parte desse momento histórico em que a gente, daqui a pouco, haverá um tour, uma visita guiada em relação aos andares do prédio anexo, em que conheceremos as instalações da nossa escola bíblica. E como eu estou aqui substituindo o Ângelo, eu trouxe aqui um pequeno livro, escrito por ele. O nome do livro se chama Educação Religiosa Relevante. É um livro que o próprio Ângelo escreveu lá em 1990 e pouco, 1992, se não me engano. É um livro antigo, mas muito atual. Eu gostaria apenas de ler um trechinho aqui, um parágrafo. Olha que interessante. A nossa definição de educação religiosa, nosso conceito, é trabalhar com a vida do indivíduo, edificando-a, transformando-a, ampliando-a e reconstruindo-a. É a vida do aluno o nosso ponto de partida e o alvo da chegada. Educar é conhecer a experiência atual, a história de nossos alunos e transformá-la, reconstruí-la e ampliá-la. Para isso, não podemos partir de estruturas pré-moldadas que lhes serão impostas ou aplicarmos apenas um currículo arbitrário, pois dessa forma funcionamos como uma forma reproduzindo em série pessoas segundo o nosso modelo. Não iríamos levar em conta as individualidades e nos tornaríamos alienados, impróprios e irrelevantes. Dessa forma, precisamos também considerar o uso de estruturas flexíveis e adequadas. Olha aí, é claro que tem a questão do preparo do professor, é claro que tem o estudo da palavra, mas de suma importância também é a gente considerar o contexto das gerações e também nos apropriarmos de estruturas adequadas. E aí, agora, respondendo finalmente a pergunta, o novo prédio anexo vai permitir a gente, de uma forma ainda mais impactante, oferecer salas com uma condição muito boa. Nós teremos, nesse mesmo andar da escola bíblica, um estúdio em que aulas poderão ser gravadas de modo a oferecer formatos novos, por exemplo. Nós teremos espaços para oferecermos cursos de intensivos, além de formato extensivo, que são as classes ao longo do semestre. Então, isso tudo são novos modelos que o nosso prédio anexo poderá proporcionar ainda melhor para que a gente consiga uma comunicação cada vez melhor também com todas as gerações aqui presentes na igreja. Como mordomos do Senhor, nós temos esse chamado de cuidar bem das nossas instalações. E eu quero deixar aqui dois agradecimentos muito especiais. O primeiro deles é em relação aos professores, que foram incansáveis, sempre são. A gente já tivemos muitas aulas aqui ao longo de anos anteriores, em que professores eles davam o seu jeito ali, muitas vezes, para oferecer o melhor aos seus alunos. Eles foram incansáveis, isso é inegável. A variedade de classes também que a gente pode oferecer é por conta da disponibilidade também dos professores. Isso é muito importante. Às vezes a gente naturaliza, né, e pensa, ah, é só mais uma classe, mas, poxa, olha que privilégio. A gente perde esse senso de privilégio, de reconhecer a importância de estarmos em classes na escola bíblica. Então é só agradecer. E um último agradecimento é a zeladoria da nossa igreja. Uma zeladoria que cuida ali com todos os detalhes, sempre mantém tudo limpinho, cuida a parte toda administrativa. A gente vai desfrutar, vai ter uma surpresa ali nas nossas visitas nos andares e vocês vão poder ver na prática do que eu estou falando aqui. Então, só agradecer aos professores, à zeladoria da nossa igreja e que a gente possa dar esse passo junto de posse do nosso prédio anexo.
Amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos aqui no final. Vou fazer uma oração, porque tudo que a gente colocou aqui de forma descontraída, né? Uma maneira leve assim de levar esses anos todos, né, Daniel? Mas com muito temor a Deus, porque Ele está fazendo, né? Ele está à frente. Estamos desde sexta-feira consagrando esse lugar, começando com a vigília. Ontem também estivemos aqui, oramos. Hoje o conselho esteve 8:30 da manhã já orando ali no prédio. E isso é um resultado da vontade de Deus e da resposta em obediência e com muita oração. Então nós não vamos nos esquecer disso. Então reclina sua cabeça, vamos orar agora, finalizando esse quadro para dar continuidade ao que tem hoje ainda por conta de Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti todos os corações aqui envolvidos. Senhor, há quantos anos esse planejamento se deu, o desenvolvimento, quando saiu, Senhor, a primeira infraestrutura para o prédio, Senhor, tudo isso o Senhor ouviu, o Senhor encaminhou, capacitou as pessoas. E agora, como igreja, Senhor, nós queremos entregar diante de Ti esse prédio, Senhor, dizendo que nós vamos continuar, Deus, obedecendo a Tua voz. Vamos continuar, Senhor, querendo de Ti todas as instruções. Essa unidade que foi sendo construída, costurada, Senhor, tecida em meio a essas reuniões, em meio, Senhor, a mudanças no projeto, em meio, Senhor, a conciliações de visões. Nós queremos aprofundá-la, Senhor. Senhor, o Senhor tem um novo espaço e uma nova Betânia surgindo e nós queremos que ela seja consagrada a Ti, Deus, completamente. Faz assim, continua capacitando o pastor Tel e toda a sua equipe pastoral, o conselho, Senhor, que eles também, Deus, estejam animados para o que está por vir, Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, viu, gente? Obrigada. Salva de palmas para eles.